Muito bem, estamos agora numa pauta especial. Afinal de contas, você, produtor, vive olhando as novas tecnologias, tem um leque de informações para você, um leque de opções aí para que você entenda e invista nessas tecnologias com o propósito aí de melhorar a sua rotina, o seu dia a dia, a sua eficiência na propriedade. Mas, afinal de contas, o que a pesquisa brasileira está fazendo? O que tem de novidade sendo desenvolvida aí em relação, principalmente, à agricultura, ao agronegócio? E para contar um pouquinho dessas novidades, a gente convidou Evaristo de Miranda, chefe-geral da Embrapa Territorial, que está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, viu, Evaristo? Obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
A pesquisa vai caminhar por onde? O que vai ser o destaque desse ano de 2021? O que a Embrapa está trazendo aí de novidade para a produção, para o produtor, enfim, para a ciência de uma forma geral, Evaristo?
Bom, nós vamos continuar tendo novidades, né, em muitos campos. Eu acho que essas tecnologias que a Embrapa desenvolveu, que ajudam, não é, a disponibilizar o fósforo nos solos, nós temos muitas novidades, mas talvez eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa tecnologia chamada CRISP, essa metodologia, não é, que ganhou o Prêmio Nobel de Química esse ano, não é, e que permite a edição genômica. Né? Você não é que você traz, como na transgenia, o gene de uma planta para outra, não. Você simplesmente edita o genoma, ou silenciando um gene, ou ampliando, não é, a produção, a atividade de um outro gene. Você edita como quem edita assim, um texto. É uma tecnologia muito mais barata, muito segura, né? Muito mais simples até de ser realizada do que a transgenia. Entre os resultados que a gente pode esperar para esse ano, muita coisa envolvendo tomate, entendeu? O Japão acaba de aprovar um tomate chamado GABA. GABA vem da palavra ácido gama-aminobutírico, né? É um produto, vamos dizer, que tem no tomate, que ajuda a combater a hipertensão, né? E esse tomate é rico nesse ácido, né? Vamos dizer, para combater a pressão alta. Esse tomate foi desenvolvido lá no Japão, pela Universidade de Tsukuba, né? Ao mesmo tempo, também está se desenvolvendo tomates muito mais ricos em licopeno, que é bom para a próstata, para a saúde, até 500% a mais de licopeno no mesmo tomate. Um outro tomate que se destaca mais fácil do pé e que ajuda na colheita. Tomates também que resistem mais tempo antes de se degradar, não é? Para a parte de transporte, consumo, etc. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos acaba de aprovar, não é, um porco que é GalSafe. O porco, existe uma proteína que causa alergia nas pessoas, é algo que tem na superfície das células, causa, muita gente não pode nem comer carne de porco. Isso existe também um pouco na carne vermelha, mas sobretudo em carne de porco. E eles silenciaram, usando a tecnologia CRISP, silenciaram esse gene, e ele já está aprovado pelo FDA, quer dizer, é porco doméstico para ser criado, e que quem tinha alergia à carne de porco pode comer agora esse porco, porque não vai ter problema. Isso vai ajudar também nos transplantes, porque a gente usa muito material de porco em transplantes humanos, né, que a gente chama de exotransplantes, válvulas, etc. E até no uso de órgãos mesmo no futuro, porque diminui a rejeição, vai ajudar a indústria farmacêutica, etc. Então a gente tem muita novidade, essa tecnologia CRISP vai melhorar muito a vida de muita gente. Tem milhos resistentes à seca, nós temos aí um trabalho que está sendo desenvolvido com uma mamona que não, para silenciar a produção da ricina. Muita coisa por aí, viu, vindo com a tecnologia de edição genômica.
Pois é, o pesquisador brasileiro, ele já domina essa técnica? Qual é o nível de utilização aqui no Brasil e como a Embrapa está inserida nesse processo, Evaristo?
Nós temos, é claro que não é comparável, né, ao que tem hoje nos países desenvolvidos, mas não é assim uma técnica que exige uma imensa sofisticação, né? Então, nós temos equipes na Embrapa trabalhando com isso, que já trabalhavam, etc. E temos também nas universidades, né? E temos também no mundo privado. Quer dizer, as empresas privadas já no Brasil, essas parcerias, né, já deram origem a um milho que é mais rico em amilopectina. É um amido que é 75% do amido, normalmente, do milho. Mas eles conseguiram passar de 75% para 100%. Isso em 2018 já, né? Esse milho ele tem quase 100% de amilopectina. E esse amido é muito interessante porque ele melhora a textura dos alimentos. Ele tem vários empregos em colas, na produção de papel, etc, etc. E esse milho é um milho editado geneticamente, que já está disponível e que existe, né? Então, tem muita gente trabalhando, como eu disse, o caso do café descafeinado, porque a Embrapa está trabalhando firme nisso. Um café descafeinado, você silenciaria, estão trabalhando para silenciar o gene que leva à produção da cafeína no café. Hoje, quando alguém toma um café descafeinado num bar, ele pede um café descafeinado, esse café, a cafeína foi extraída ali do pó do café por um processo químico. E esse processo, dependendo se não é muito bem feito, se tem resíduo, ele deixa resíduo de etileno, pode ser até cancerígeno, né? Se você tomar muito, etc. Agora, é completamente diferente o café descafeinado, que o café seria naturalmente sem cafeína. E teria o aroma, o sabor, tudo, mas não teria cafeína. É um mercado enorme, né? E a Embrapa está trabalhando nisso, ela tem um programa para esse café descafeinado, como tem gente trabalhando, como eu disse, nessa mamona sem ricina. Tem gente trabalhando com tilápia para melhorar ainda mais a qualidade do filé, né? Existe também cooperação internacional nesses trabalhos, né? Há mesmo, no caso das hortaliças, de frutas, um esforço muito grande, mundial, e a Embrapa participa, para obter plantas mais ricas em carotenoides, né? Citros, melancia, uva, o próprio tomate, etc. Então tem muita coisa acontecendo. O que já tem no mundo, que a gente vai ver chegar por aqui, é tanto cogumelo de Paris, como maçã e batata, que não ficam escuro depois que você corta. Hoje, quando você corta uma batata, uma maçã, ela escurece rapidamente, né? Então, já existem variedades editadas, né? Voluntariamente editadas, e que esse fenômeno não ocorre. Assim como está se trabalhando no trigo com mais fibras, em linhaça com mais ômega 3, como eu mencionei. Então, muita novidade vem por aí, sim.
No Brasil, especificamente, em andamento, a gente tem a pesquisa do milho, da tilápia,
o café descafeinado,
da mamona.
Mamona sem resina. O milho já é algo concluído, né?
Concluído já.
Já é algo concluído.
Era isso que eu ia perguntar. Em que fase estão essas pesquisas?
Não, não, é algo concluído já, o caso do milho. O milho é algo concluído. Se você for lá na CTN Bio, eu não participo lá diretamente, você pode certamente até obter os pedidos de pesquisa, de aprovação, os andamentos, né, desses dossiês que passam pela CTN Bio, mas é algo muito menos complexo muito do que era a transgenia, né? A gente tem a impressão, talvez, que a transgenia aos poucos vai ficar para trás, né? É uma tecnologia, mas já... É claro que nós já estamos em transgenia de terceira geração, mas a tecnologia CRISP, que a gente chama, né? CRISPR, né? Ela veio para ficar mesmo, tanto para silenciar determinados genes, como para ativar outros, para editar. Ela vai ter... Já está tendo um desenvolvimento muito grande, e nós vamos ter, então, muitas novidades, acho que ao longo desse ano, no Brasil, e chegando no Brasil também, produzidas no exterior, dessas novas variedades que a gente chama de IGA, né? Que houve uma alteração genômica intencional, mas não é uma transgenia.
Muito bem. Novidades boas, portanto, chegando e sendo desenvolvidas já por pesquisadores brasileiros e a Embrapa participando de todo esse processo aí. Meu caro Evaristo, agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos, essa dica importante para a gente ficar de olho, principalmente nessa tecnologia CRISP, que promete aí revolucionar, portanto, trazer novidades, portanto, para os produtos em si, né, Evaristo? A gente até estava brincando aqui no, antes de entrar no ar, né? A possibilidade de surgir aí um quiabo sem baba, quem sabe, né, Evaristo?
É, um quiabo sem baba, um chuchu com um sabor muito bom, né?
A tecnologia permite, permitiria.
Ela permite. O Crispy já está dando muito resultado, veio para ficar, é uma grande revolução. Merecidamente ganharam o prêmio Nobel essas duas mulheres, né? E esse ano pode aguardar que vem muita coisa por aí.
Legal. Evaristo, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Até a próxima. Muito bem, você viu aí, portanto, tecnologias novas, opções novas de produção e produtos para o Brasil. Enfim, a pesquisa avançando. E a tecnologia CRISP será o grande destaque de 2021, a opinião do próprio Evaristo de Miranda.